A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos nos reencontrando através da 88.7 FM, a Rádio da Família, a Rádio Educadora. Neste domingo, dia 16 de outubro de 2022, mês missionário. Quase que eu não chego, mas eu estou vindo da comunidade do Tamandaré, São Francisco Santa Clara, onde eu acabo de celebrar juntamente com o padre William o crisma de 10 adultos. Foi uma celebração belíssima. E agora eles estão no momento de confraternização e eu saí correndo para me encontrar com você através das ondas da Rádio Educadora, nesse nosso encontro, conversando com as comunidades. Por isso, eu saúdo você, querido irmão, querida irmã, nessa contagem regressiva para o almoço do domingo, em família, na rua, no sítio, na chácara, na beira do rio, enfim, na pescaria, onde quer que você esteja sintonizadinho conosco. A minha saudação se estende à comunidade boliviana, tanto em Guajará-Mirim quanto em Guajará-Mirim e também em Ribeiralta, assim também como todos os nossos irmãos e irmãs, povo de Deus da Diocese de Guajará-Mirim, em nova dimensão, onde quer que chegue o nosso sinal, mas também no reaproveitamento deste programa pela Pastoral da Comunicação Paroquial, que na medida do possível, graças a Deus, faz os recortes necessários para os programas de rádio comunitária e assim por diante, Face e companhia. Então eu aproveito para também saudar os nossos parentes jovens que estão desde sexta-feira no Centro de Treinamento São José, no encontro dos jovens indígenas da cidade, incluindo Guajará-Mirim e Rio Branco. E quem está aí do Rio Branco é a missionária Ivanilde, juntamente com as missionárias aqui do núcleo do CIMI de Guajará-Mirim, nesse encontro que se desenrola desde ontem. Inclusive, ontem à noite, eles marcaram presença na catedral, inclusive com a fala de um cacique. Todos estavam lá do nosso lado, foram bem acolhidos por nós. E também, no momento da noite, eu estive no centro de treinamento até praticamente meia-noite, participando de um momento celebrativo de espiritualidade, de um ritual feito pelos jovens indígenas. Lembrando que nesse encontro estão presentes os nossos jovens da etnia Cabixi, Canoé, Uruari, Unicuim, do Acre e Unituyu, e também o Xaniuá do Acre e o Ajuru, Tupari e Uruari e Uruim, aqui dessa região. E é justamente baseado nessas etnias que eu estendo a minha saudação fraterna a todos os parentes, onde quer que estejam sintonizadinho conosco, assim como os ribeirinhos, como as comunidades quilombolas. E você, querido irmão, querida irmã, não poderias deixar de saudar a Madi também, que aí na França, uma hora dessa, sempre de prontidão, sintonizadinha conosco para acompanhar a trajetória dos nossos trabalhos. Madi, hoje aqui em Guajará-Mirim, o tempo apresenta muitas nuvens, tudo indica que vai chover no final da tarde, mas o clima também está bem fresquinho. Então eu te abraço, abraço toda a equipe da Letra da Amazônia, a minha saudação fraterna e saudade, claro, dessa temporada que nós passamos juntos aí no mês de setembro, na Assembleia da Letra da Amazônia, nesse reencontro com os amigos, com os que por aqui passaram, com missionários e missionárias a serviço do reino, nesse projeto Igrejas Irmãs, que é justamente a comunidade francesa com a diocese de Guajará-Mirim, através da organização Letra da Amazônia. Então eu te abraço, meu abraço a Estela, o Brice, a toda a equipe da Letra da Amazônia. E agora, nada melhor do que celebrar o dia de hoje, trazendo presente o nosso irmão Roberto Carlos, que canta A Montanha.
Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você?
Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, querido irmão, querida irmã, aproveito para saudar os nossos irmãos aí da Cáritas Paroquial, da Igreja Catedral, lembrando aí as nossas animadoras e animadores aí do grupo da Cáritas. E também aproveito para saudar a comunidade do Triângulo, sempre sintonizadinha conosco após a celebração da Santa Missa. Vale lembrar, queridos irmãos e irmãs, que eu gostaria de trazer presente que no dia 11 de outubro de 2022 nós celebramos os 60 anos do Concílio Vaticano II. E o Papa Francisco, ele presidiu a missa pelos 60 anos do início do Concílio Vaticano II, que foi convocado naquela época pelo Papa João XXIII, que foi justamente o santo celebrado no dia 11, São João XXIII, no dia 11 de outubro, mês missionário. E aí, querido irmão, querida irmã, penso que deve ser uma preocupação nossa redescobrir o Concílio Vaticano II, que é o convite do Papa Francisco para celebrar na terça-feira, dia 11, os 60 anos desse evento que marcou a história da Igreja. de forma que o Sumo Pontífice, o Papa Francisco, presidiu uma missa na Basílica de São Pedro e fez uma homilia magnífica, recuperando a espiritualidade do Concílio Vaticano II. E esse momento é histórico para toda a história da Igreja, de modo particular para a Igreja latino-americana, sobretudo nesse peregrinar novo, diante das novas balizas apontadas pela organização da Igreja. Eu nasci em 1963, de forma praticamente que o concílio se desenrolava nesse ano, onde praticamente o Papa eleito, João XXIII, convoca as lideranças católicas de todo o mundo para repensar a ação da Igreja diante dos sinais dos tempos. E é justamente aí que nós chamamos de concílio, onde tiveram a oportunidade de discutir grandes temas doutrinários, litúrgicos, econômicos, sociais, e fazer aquilo que nós temos hoje de mais profundo na orientação da doutrina, de modo particular da doutrina social da Igreja, que são as orientações do Vaticano II. Os estudiosos do Vaticano II afirmam que agora, no pontificado do Papa Francisco, é que muitas das orientações conciliares do Vaticano II estão sendo aplicadas. Chamo a atenção desta fala justamente para dizer quão novo é o Vaticano II e continuará sendo na orientação do nosso agir missionário como homens e mulheres de fé nesta Igreja Universal. De forma que, recuperando a homilia do Papa Francisco para os 60 anos do Vaticano II, ele partiu da frase que Jesus dirige a Pedro no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15. Pedro, tu me amas? Uma pergunta dirigida também à Igreja no dia de hoje, que foi praticamente o dia 11, com a abertura do Concílio Vaticano II. De forma que o Papa explicou que o Concílio foi uma grande resposta e, ao mesmo tempo, uma grande pergunta. Foi para reavivar o seu amor que a Igreja, pela primeira vez na história, dedicou um concílio a interrogar-se sobre si mesma, a refletir sobre a sua própria natureza e missão. E descobriu-se mistério de graça gerado pelo amor. Descobriu-se povo de Deus, corpo de Cristo, templo vivo do Espírito Santo.
Liberdade, vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tens. Mira o céu azul, o espaço aberto pra te acolher. Mira o céu azul, o espaço aberto pra te acolher. Pisa este firme chão de verde ramagem. Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem. Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher. Mira estas flores, abraço aberto pra te acolher. liberdade vem e pousa nesta dura América triste e vendida. Canta com o teu grito nossos filhos mortos e a paz ferida. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Mira este lugar, desejo aberto pra te acolher. Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão banhado em sangue para reviver. Mira a nossa América banhada em morte para renascer.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, aproveito para saudar a Dona Esmeralda com seu Juvenal aí no bairro de Fátima e, claro, saudando o seu Juvenal e Dona Auxiliadora, eu saúdo todos os nossos animadores aí da comunidade do bairro de Fátima, inclusive Dona Fátima, nossa funcionária aí com seu Belém. E aproveito também para saudar a Dona Alexandrina, família Costa, Dona Angelina em Porto Velho, que sempre está sintonizadinha conosco. Aproveito para saudar os nossos ministros da Eucaristia, da Igreja Catedral, assim como das nossas comunidades. Saudação fraterna aí para a comunidade de São João Batista no bairro Próspero, mas também para a comunidade de Surpresa, que agora, aliás, já começou, com certeza, se preparar para a realização da festa de São Judas Tadeu. Então, o meu abraço fraterno aí às irmãzinhas da Imaculada Conceição, com toda essa liderança bonita, com todas essas lideranças que nós temos aí nessa região. E continuando falando da realização do Vaticano II, trazendo presente alguns recortes da homilia feita pelo Santo Padre, o Papa Francisco, eu recordo que Francisco, na sua homilia, destacou três olhares que eu considero importante partilhar com você, querido irmão, querida irmã. Isso foi a homilia que ele fez por ocasião do aniversário dos 60 anos do Vaticano II. Então, diz o Papa Francisco, ele destaca que o primeiro olhar se deve ter sobre a Igreja é esse olhar do alto, com os olhos enamorados de Deus. Alertou sobre a tentação de se partir do próprio eu, colocando as agendas antes do Evangelho e se deixando levar pelo mundanismo. Mas tenhamos cuidado, diz o Papa Francisco, seja o progressismo que segue o mundo, seja o tradicionalismo que lamenta o mundo passado, mas não são provas de amor, mas de infidelidade. São egoísmos que antepõe os próprios gostos e planos ao amor que não agrada a Deus. Ou seja, o amor que agrada a Deus é o amor simples, humilde e fiel que Jesus pediu a Pedro. De forma que, celebrando os 60 anos do concílio, o Papa propõe que se volte a esse grande evento para voltar-se ao essencial, isto é, o retorno ao primeiro amor. Uma Igreja louca de amor pelo seu Senhor e por todos os homens e mulheres por ele amados. Esta é a rota que o concílio indica à Igreja, voltar às fontes do primeiro amor. Irmãos e irmãs, voltemos às puras fontes de amor do concílio, reencontremos a paixão do concílio e renovemos a paixão pelo Senhor. Inclusive, nesse tópico aqui, me fez recordar o aviso do padre William hoje na comunidade de São Francisco e Santa Clara, convidando para a festa da inscrição. E justamente a festa da inscrição é aquele momento em que as pessoas se apresentam para, num espírito alegre, festivo e espontâneo, se inscrever para fazer esse caminho de iniciação à vida cristã, que é esse novo processo encampado pela Igreja na recuperação dessa tradição primeira de formar no itinerário do seguimento do Mestre. A catequese hoje ela toma uma nova dimensão, não é mais aquela catequese da decoreba, do professor, do aluno, da catequese enquanto sala de aula, mas enfim, a catequese que se faz como itinerário de fé. E é justamente nessa perspectiva que se aponta aqui esse primeiro olhar refletido pelo Papa no que diz respeito a este amor pela palavra, amor pela missão, amor pela Igreja. É o encantamento, é revitalizar em nós essa dimensão do primeiro amor. Mas aí ele fala do segundo olhar que o concílio ensina, que é olhar no meio, observou o Papa. Trata-se de estar no mundo com os outros, sem nunca se sentir acima, mas sim servidores. É interessante, querido rádio ouvinte, amado irmão e irmã, como o Papa Francisco é simples na sua fala para nos fazer entender a centralidade da urgência da missão. E quando ele diz que é para estar no meio, é justamente no sentido de que nós sejamos, estejamos mais próximos daqueles que mais precisam de nós. Como ele bem diz, como é atual o concílio? Ajuda-nos a rejeitar a tentação de nos fecharmos nos recintos das nossas comunidades e convicções para imitar o estilo de Deus. É interessante porque ainda hoje no seio da Igreja Católica, em muitas comunidades, em muitos recintos católicos, é muito comum você encontrar pessoas que não aceitam as orientações do Concílio Vaticano II. Achando que o concílio é algo satânico, é algo fora do mundo, não é algo fiel à tradição da Igreja, enfim. Quando, na realidade, o concílio é uma resposta aos apelos do nosso tempo no que diz respeito a esse agir missionário, considerando o desejo de bem servir e servir especialmente aqueles que sofrem. De forma que o pontífice lembrou ainda que a Igreja não celebrou o concílio para se fazer admirar, mas para se dar. De fato, a Igreja existe para amar, frisou. Voltemos ao concílio para sair de nós mesmos e superar a tentação da autorreferencialidade. E se é justo prestar uma atenção particular, que esta seja para os prediletos de Deus, os pobres e os descartados. E aí ele convida para o terceiro olhar sobre o Concílio Vaticano II. E ele diz assim: o concílio nos propõe o olhar do conjunto, da comunhão. Aqui alertou que o diabo quer semear a divisão, mas não se pode ceder à tentação da polarização. Quantas vezes, diz o Santo Padre nesta homilia, depois do concílio os cristãos se empenharam por escolher uma parte na Igreja, sem se dar conta de dilacerar o coração da sua mãe. Quantas vezes se preferiu ser adepto do próprio grupo em vez de servo de todos, ser progressistas e conservadores em vez de irmãos e irmãs, ser de direita ou de esquerda, como chamam, mais do que ser de Jesus. Alvorar-se em guardiões da verdade ou em solistas da novidade, em vez de se reconhecer como filhos e filhas humildes e agradecidos da Santa Mãe Igreja. E ele continua dizendo: não é esse o desejo de Deus. Ponderou o Papa, dizendo que Deus quer que seu rebanho unido, superando as polarizações, possa vencer todos os obstáculos da vida. Ele agradeceu inclusivamente pela presença na celebração de representantes de outras comunidades cristãs, como ocorreu durante o concílio. E diz, concluindo: nós vos damos graças, Senhor, pelo dom do concílio. Vós que nos amais, livrai-nos da presunção da autossuficiência e do espírito da crítica mundana. Vós que nos apacentais com ternura, fazei-nos sair dos recintos da autorreferencialidade. Vós que não quereis rebanho unido, vós que nos quereis rebanho unido, livrando-nos do artifício diabólico de todas as divisões e polarizações. Concluiu.
Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. 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 Olha a glória de Deus brilhando, aleluia.
Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. Olha a glória de Deus brilhando.
Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor. É o som, é a música, é a dança. É o mar, jangadeiro e pescador. É o seio materno sempre fértil. É beleza, é pureza e é calor.
É o seio materno sempre fértil. É beleza, é pureza e é calor.
Aleluia,
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 aleluia.
Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia,
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 aleluia.
Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus é caminho e caminhada do seu povo para a libertação. Onde quer que estejam oprimidos, é Javé que promove a redenção. Ele quebra a força do tirano e garante a vitória da união.
Ele quebra a força do tirano e garante a vitória da união.
Aleluia,
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 aleluia.
Vamos lutar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia,
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 aleluia.
Vamos lutar, que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus é a voz que se levanta, é o canto, o gemido e o clamor. É o braço erguido para a luta, é o abraço em nome do amor. É o pé conquistando um novo espaço, é a terra, é o fruto, é a flor.
É o pé conquistando um novo espaço, é a terra, é o fruto, é a flor.
Aleluia,
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 aleluia.
Vamos amar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia,
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 aleluia.
Vamos amar, que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus tá brilhando noite e dia, pelos campos e praças do país. É presença na voz da meninada, que convoca um futuro mais feliz. É infinita a razão da plena vida, todo povo cantando hoje bendiz.
É infinita a razão da plena vida, todo povo cantando hoje bendiz.
Aleluia,
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 aleluia.
Vamos cantar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia,
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 aleluia.
Vamos cantar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia,
aleluia,
Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia,
aleluia,
aleluia.
Nós estamos praticamente chegando ao término do nosso encontro, conversando com as comunidades e, claro, estamos fechando também praticamente o mês missionário, que traz como tema a Igreja Missão, sereis minhas testemunhas, Atos capítulo 1, versículo 8. Lembrando, queridos irmãos e irmãs, que nós estamos celebrando o ano jubilar missionário, né? O ano jubilar missionário, rezando justamente esse tema, a Igreja é Missão, e esse refrão, sereis minhas testemunhas. E eu gostaria de concluir praticamente essa nossa fala retomando essa perspectiva em que, como missionários e missionárias do Reino, somos enviados na força do Espírito Santo para evangelizar até os confins do mundo. De forma que, missionários e missionárias, nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Já dizia Paulo VI no documento sobre a evangelização do mundo contemporâneo. De fato, sobre Jesus de Nazaré, esse Espírito Santo desceu e manifestava de maneira sensível a sua eleição. Sobre a ação do Espírito, Jesus foi ao deserto, venceu as tentações e assumiu a sua missão. De forma que depois, com a potência do Espírito, Jesus inaugurou sua pregação através de seus atos e suas palavras, manifestava que o reino de Deus havia chegado. Esta força de Deus, Jesus a prometeu aos seus discípulos e assim à sua igreja, quando diz: recebei o Espírito Santo, João capítulo 20, versículo 22. Doado como dom aos cristãos da primeira hora, como vemos nos relatos bíblicos, sabemos que continua sendo entregue aos que são batizados e confirmados na fé cristã ao longo da história da Igreja. E foi pela força deste Espírito Santo que a Igreja, se agregando a si mais e mais fiéis, ajudando-os a conhecerem e a viverem os ensinamentos de Jesus. E é por isso que o Espírito Santo é a alma da Igreja. Atualmente poderíamos pensar em diferentes meios de evangelização e missão, dos mais simples aos mais sofisticados, mas nenhum substituiria a ação discreta e eficaz do Espírito Santo no coração, tanto daqueles que testemunham a fé, como com as palavras e a vida, quanto no coração daqueles que acolhem esse testemunho. Portanto, queridos irmãos e irmãs, assim pode-se afirmar que o Espírito Santo é o agente principal da evangelização. É ele quem impele a anunciar o evangelho até mesmo nos confins geográficos do mundo, e principalmente no desafiador terreno das consciências humanas, onde ali só ele mesmo poderá conduzir a aceitação da palavra de Deus e a profissão de fé. E com isso, eu aproveito já para me despedir de você, meu irmão, minha irmã, considerando que iremos nos encontrar a partir de segunda-feira, amanhã às 6:45, nos programas gravados que deixei, nas horas de Deus, amém, para a meditação diária da palavra de Deus. Eu lembro que viajarei na quarta-feira, justamente para Porto Velho, onde terei uma reunião à noite com um grupo de casais e também assessores da catequese para a preparação final da nossa Assembleia Regional de Pastoral. Antes da Assembleia Regional de Pastoral, nós, bispos do Noroeste, estaremos reunidos em Porto Velho, no CONSÉ, que significa Conselho Regional Episcopal. E aí, dando continuidade na reunião do CONSÉ, nós nos encontraremos enquanto Assembleia Regional de Pastoral. E aí nós contaremos com a representatividade de todos os nossos coordenadores, articuladores de pastorais, grupos, movimentos e serviços de todo o Noroeste, numa assembleia que se estenderá da sexta-feira à noite, lá no CAP, Centro Arquidiocesano de Pastoral em Porto Velho, até no domingo, meio-dia. Lembrando que também começarei já amanhã um curso destinado para os bispos da América Latina, inclusive é a terceira vez que esse curso acontece de forma virtual. Um curso destinado aos bispos, reunindo bispos do Brasil, da Argentina, do México, do Peru, enfim, de toda essa América. E é uma oportunidade para um aprofundamento e, ao mesmo tempo, uma leitura da realidade na qual nós estamos inseridos. Então, desde já eu me despeço de você, contando com as suas orações e recomendando para não perder a programação aí de final da tarde na sua comunidade, no seu distrito, na sua vila, na sua paróquia, na sua comunidade, seja participando da missa ou seja também participando do santo culto. Eu me despeço de você desejando saúde e paz, muitas bênçãos para a semana que estamos iniciando e continuaremos nos encontrando semana que vem, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos, obrigado Hudson, bom almoço e saudação aí a toda a equipe da nossa querida Rádio Educadora, na pessoa do nosso diretor administrativo, o Diácono Francisco. Tchau, tchau, bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser.
Mais de adiar a decisão. O verbo é ir pra ser feliz, porque isso aqui é transição. E se eu não for, não sei o que será de mim.
Doer eu sei que vai, o verbo ir carregador. O porto que me espera não for, não terei dado uma resposta ao meu Senhor. Mas se eu não for, não terei dado uma resposta ao meu Senhor.
Vai o verbo ir carregador. O porto que me espera tem faróis, mas tem escolhos. Tempestades em qualquer lugar que eu for. Mas se eu não for, não terei dado uma resposta ao meu Senhor.
Se eu não for, não terei dado uma resposta ao meu Senhor.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.